Capítulo 17. O trapézio e outras coisas. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Meu pai, logo que teve a aragem dos 11 contos, sobressaltou-se de veras. Achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Desta vez, disse ele, vais para a Europa. Vais cursar uma universidade, provavelmente Coimbra. Quero-te para homem sério e não para arruador e gatuno. E como eu fizesse um gesto de espanto? Gatuno, sim, senhor, não é outra coisa um filho que me faz isto. Sacou da algibeira os meus títulos de dívida, já resgatados por ele, e sacudiu-mos na cara. Vês, Peralta? É assim que um moço deve zelar o nome dos seus? Pensas que eu e meus avós ganhamos o dinheiro em casas de jogo ou a vadiar pelas ruas? Pelintra! Desta vez, ou tomas juízo ou ficas sem coisa nenhuma. Estava furioso, mas de um furor temperado e curto. Eu ouvi-o calado e nada opus à ordem da viagem, como de outras vezes fizera. Ruminava a ideia de levar Marcela comigo. Fui ter com ela, expus-lhe a crise e fiz-lhe a proposta. Marcela ouviu-me com os olhos no ar. Sem responder logo, como insistisse, disse-me que ficava, que não podia ir para a Europa. Por que não? Não posso, disse ela com ar dolente. Não posso ir respirar aqueles ares, enquanto me lembra de meu pobre pai morto por Napoleão. Qual deles, o hortelão ou o advogado? Marcela franziu a testa, cantarolou uma seguidilha dentre eles, depois deixou-se do calor e mandou vir um copo de aluá. Trouxe-lhe a mucama numa salva de prata, que fazia parte dos meus 11 contos. Marcela ofereceu-me polidamente o refresco. Minha resposta foi dar com a mão no copo e na salva. Entornou-lhe o líquido no regaço, a preta deu um grito, eu bradei-lhe que fosse embora. Ficando a sós, derramei todo o desespero do meu coração. Disse-lhe que ela era um monstro, que jamais me tivera amor, que me deixara descer a tudo, sem ter ao menos a desculpa da sinceridade. Chamei-lhe muitos nomes feios, fazendo muitos gestos descompostos. Marcela deixara-se estar sentada, a estalar as unhas nos dentes, fria como um pedaço de mármore. Tive ímpetos de a estrangular, de a humilhar, ao menos, subjugando-a a meus pés. Ia talvez fazê-lo, mas a ação trocou-se noutra. Fui eu que me atirei aos pés dela, contrito e súplice. Beijei-lhos. Recordei aqueles meses da nossa felicidade solitária. Repeti-lhe os nomes queridos de outro tempo. Sentado no chão, com a cabeça entre os joelhos dela, apertando-lhe muito as mãos, ofegante, desvairado, pedi-lhe com lágrimas que me não desamparasse. Marcela esteve alguns instantes a olhar para mim, calados ambos, até que brandamente me desviou e com um ar enfastiado. Não me aborreça, disse. Levantou-se, sacudiu o vestido ainda molhado e caminhou para a alcova. Não, bradei eu, não hás de entrar, não quero. Ia laçar-lhe as mãos, era tarde, ela entrara e fechara-se. Saí desatinado, gastei 2 mortais horas em vaguear pelos bairros mais excêntricos e desertos, onde fosse difícil dar comigo. Ia mastigando a meu desespero com uma espécie de gula mórbida. Evocava os dias, as horas, os instantes de delírio, e ora me comprazia em crer que eles eram eternos, que tudo aquilo era um pesadelo. Ora, enganando-me a mim mesmo, tentava rejeitá-los de mim, como um fardo inútil. Então resolvi embarcar imediatamente para cortar a minha vida em 2 metades, e deleitava-me com a ideia de que Marcela, sabendo da partida, ficaria ralada de saudades e remorsos. Que ela amara-me a tonta. Devia de sentir alguma coisa, uma lembrança qualquer, como de Alferes Duarte. Nisto, o dente do ciúme enterrava-me no coração, e toda a natureza me bradava que era preciso levar Marcela comigo. Por força, por força! Dizia eu, ferindo o ar com uma punhada. Enfim, tive uma ideia salvadora. Ah, trapézio dos meus pecados! Trapézio das concepções abstrusas! A ideia salvadora trabalhou nele como a do emplasto, do capítulo 2. Era nada menos que fasciná-la, fasciná-la muito, deslumbrá-la, arrastá-la. Lembrou-me pedir-lhe por um meio mais concreto do que a súplica. Não medi as consequências. Recorri a um derradeiro empréstimo. Fui à Rua dos Ourives, comprei a melhor joia da cidade, 3 diamantes grandes encastoados num pente de marfim. Corri à casa de Marcela. Marcela estava reclinada numa rede. O gesto mole e cansado, uma das pernas pendentes a ver-lhe o pezinho calçado de meia de seda, os cabelos soltos, derramados, o olhar quieto e sonolento. Vem comigo, disse eu. Arranjei recursos, temos muito dinheiro, terás tudo o que quiseres. Olha, toma. E mostrei-lhe o pente com diamantes. Marcela teve um leve sobressalto. Ergueu metade do corpo e, apoiada num cotovelo, olhou para o pente durante alguns instantes curtos. Depois retirou os olhos. Tinha-se dominado. Então eu lancei-lhe as mãos aos cabelos, coligi-os, enlacei-os à pressa. Improvisei um toucado sem nenhum alinho e rematei-o com um pente de diamantes. Recuei, tornei a aproximar-me, corrigi-lhe as madeixas, abaixei-as de um lado, busquei alguma simetria naquela desordem. Tudo com uma minuciosidade e um carinho de mãe. Pronto, disse eu. Doido! Foi a sua primeira resposta. A segunda foi puxar-me para si e pagar-me o sacrifício com um beijo. O mais ardente de todos. Depois tirou o pente e admirou muito a matéria e o valor, olhando a espaços para mim e abanando a cabeça com um ar de repreensão. Ora, você, dizia. Fez comigo? Marcela refletiu um instante. Não gostei da expressão com que passeava os olhos de mim para a parede, e da parede para a joia. Mas toda a má impressão se desvaneceu quando ela me respondeu resolutamente. Vou, quando embarcas. Daqui a 2 ou 3 dias. Vou. Agradeci-lhe de joelhos. Tinha achado a minha Marcela dos primeiros dias. E disse-lhe. Ela sorriu. E foi guardar a joia enquanto eu descia a escada.